Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, alegria pascal. Nós estamos no sábado de aleluia. Estamos celebrando o triunfo de Cristo, a glória do ressuscitado. Em todo o orbe católico, acendem-se fogos, fogos santos, abençoados, que irão acender os círios pascais. O próprio Cristo que ilumina nossas vidas com sua glória. Que alegria cantarmos o aleluia desta noite. No entanto, é importante nós nos darmos conta que vitória é esta de Cristo que nós cantamos. É verdade, a ressurreição é uma vitória sobre a morte física, mas nós cantamos uma vitória mais profunda. Nós cantamos a vitória de Cristo alcançada na cruz. É importante não separarmos o aleluia da ressurreição do drama e da luta acontecida no Calvário. É isso que acontece com muita gente que quer viver a espiritualidade da ressurreição, mas se esquece que Páscoa é passagem. Portanto, nós precisamos dos dois lados da moeda. Sim, uma passagem da morte, do pecado, do inferno, do triunfo de Satanás, do domínio do pecado sobre todos nós, para a liberdade dos filhos de Deus, para a glória de Cristo, para a vida nova, para a vida eterna, para a ressurreição. Então, precisamos ter os dois lados para que haja passagem. Quando é então, volta a pergunta, que aconteceu a vitória de Cristo? Vejam, assim como um general que é levado em triunfo pelas ruas de uma cidade, um povo que o aclama por causa de sua vitória numa guerra, assim também o triunfo de Cristo no domingo de ressurreição. Ou seja, a vitória do general não aconteceu quando ele entra na cidade triunfante. A vitória do general aconteceu lá no campo de batalha, quando ele, no meio das suas dores, sangrando, cansado, abatido, conseguiu finalmente a vitória sobre o inimigo. É então que, reconhecida esta vitória, esse general é acolhido triunfante, recebe galardões, recebe medalhas, reconhecimentos, honorificências, tudo isso. Mas o momento da glória não é o momento exato da vitória. Assim também a liturgia da Vigília Pascal nos leva a enxergar esta realidade. Essa realidade da vitória de Cristo na cruz, que se torna uma vitória reconhecida e glorificada na ressurreição, ela foi prefigurada séculos antes, através da primeira Páscoa, a Páscoa dos judeus. Veja, o povo de Israel estava lá, no Egito, escravo do faraó. E isto prefigurava a nossa escravidão de Satanás. Nós, seres humanos, depois do pecado, nos tornamos escravos de Satanás. E quantas pessoas ainda hoje experimentam esta escravidão? Quantas e quantas pessoas ainda hoje não conseguem viver longe da corrente dos grilhões infernais que fazem com que ela não consiga se livrar do pecado? E um pecado mortal e mortífero, porque o pecado é assim. O pecado nos destrói. O pecado destrói a nossa vida eterna, mas também destrói nossa vida aqui, nesse mundo. Que mundo miserável e perverso é esse no qual nós vivemos? Que mundo cheio de aflições e de tormentos é este, onde corações egoístas, escravizados por Satanás e pelo pecado, se degladiam entre si. Guerras e mais guerras. Sim. Assim, nós vamos vendo como o pecado é miserável. É esta a miséria que vive a humanidade antes do triunfo de Cristo. Antes de Cristo triunfante entrar na sua vida, essa é a sua vida. Ou seja, a sua vida é aquela vida miserável dos escravos hebreus que, açoitados pelos feitores do faraó, têm que produzir tijolos. E não somente. Agora tem que também catar a palha. Pois bem, escravos libertados. Uma grande batalha, na batalha de Deus com o faraó, depois das 10 pragas do Egito, finalmente o faraó liberta os judeus. E os judeus então saem, fazem a sua passagem, a passagem pelas águas do Mar Vermelho. E uma vez que nas águas do Mar Vermelho, o faraó, cavalo e cavaleiro são destruídos e mortos, ah, o canto de vitória, o canto de glória, o hosana. Vencemos, fomos salvos, fomos libertos daquele que nos afligia. Pois bem, todo esse drama histórico que aconteceu 1.200 anos antes de Cristo era prefiguração. Prefiguração de uma vitória maior, de uma vitória mais profunda, de uma vitória mais intensa, de uma vitória mais verdadeira, de uma vitória mais universal. Porque não somente os filhos dos hebreus cantam vitória hoje. O universo da Terra, nós, todos que conhecemos o Cristo, nele cremos, cantamos aleluia. A igreja, nesta noite, se reúne para ser a voz do universo. À luz do Círio Pascal, o diácono canta o Exultet. Exultet iam angelica turba celorum. Que os anjos exultem, que a multidão dos anjos exulte. Por quê? Porque lábio humano não é capaz de cantar a glória e a vitória de Cristo. Então pedimos ajuda dos nossos irmãos e amigos celestes, a igreja do céu, a igreja da terra, se une para cantar a vitória. A vitória de Cristo. Importante a gente entender isso que acontece nesta noite. Por isso, me permita um pouquinho de um momento de teologia, um parêntese teológico no meio da pregação. Mas quando a gente entende a verdade do que a gente está vivendo, a coisa, né, cria uma profundidade maior. É o seguinte, Santo Tomás de Aquino nos explica o que é a glória. A glória é um certo brilho de uma qualidade, ou seja, no caso de um ser humano, de uma virtude. Então, veja, a pessoa é virtuosa, ela tem virtudes, ela ama, ela é paciente, ela é casta, ela é honesta, ela é sincera, ela é bondosa. Ela tem grande esperança, grande fé, ela tem um coração de criança. Pois bem, essa pessoa, este santo, cheio de virtudes, está lá, escondido, ninguém o conhece. Mas, de repente, ele realiza um ato virtuoso. E as pessoas veem. E quando as pessoas veem, aquilo brilha. Isso é glória. Glória é quando uma virtude brilha. Quando algo de bom, de virtuoso brilha. Então, a glória que brilha do virtuoso merece louvor. Merece ser reconhecida. Então, é aí que nós louvamos, bendizemos, glorificamos. Esses atos de louvor, de louvação e de festa são o reconhecimento. É realmente uma justiça devida. Ou seja, a pessoa de fato tem aquela virtude, ela tem aquele tesouro escondido e de repente, quase que sem querer, na sua humildade, ela deixa que esta virtude brilhe por um momento, por uma indiscrição da providência divina, a glória do santo aparece, a sua virtude. E então, Hosana. Então, que maravilha! Qualquer um que seja inteligente e de boa vontade, glorifica a Deus por isso. Não somente nós aqui na terra, os anjos no céu também. Jesus disse assim, que existe mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de perdão. Ora, isso quer dizer o seguinte, que o pecador que faz penitência, a virtude da penitência, a conversão, é um valor, é uma maravilha, é algo, digamos assim, de sobrenatural. Sim, de fato é sobrenatural, algo de divino. É a divindade que toca o coração humano e faz com que aquele ser humano miserável, cheio de lama, todo sujo de seus pecados, finalmente agraciado, se torne filho de Deus, amigo de Deus. Quantos e quantos destes pecadores, nessa noite santa, serão levados às fontes batismais? Quantos destes pecadores irão receber aquela água que brotou do peito aberto de Cristo? A única água capaz de lavar o crime do pecado. Sim, o único detergente capaz de lavar o nosso pecado é a água cristalina que brota do peito de Cristo. As águas batismais. Pois bem, uma vez que esses pecadores vão às fontes batismais, que alegria no céu! Vejam, acontece uma coisa boa, positiva, isso precisa ser reconhecido. Para nós, seres humanos, essas virtudes, às vezes, são escondidas. Essas belezas são escondidas aos nossos olhos. Mas os anjos estão vendo essas belezas e estão glorificando, estão dando glória a Deus, mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos. Não precisa me perder. Pois bem, você entendeu, então, o que é glória. Você entendeu que glória é simplesmente o brilho de uma realidade. Uma vez que nós vemos esse brilho, nós precisamos louvar. É uma dívida de justiça, é a virtude da religião de dar a Deus o que é de Deus. Porque o que nós celebramos nesta noite santíssima, é a vitória de Deus. Satanás, astuto, pensava que iria vencer. Ele usou os seus ministros. Quem foram os ministros de Satanás? Judas, em primeiro lugar, que tinha sido escolhido por Jesus para ser ministro da sua igreja, da conversão de tantos, da salvação, tornou-se ministro da perdição e da desgraça. Com um beijo traiçoeiro, ele entrega a Nosso Senhor. Ministros de Satanás foram Anás e Caifás, foram os soldados do templo. Ministro de Satanás foi Pilatos, covardemente ao lavar as suas mãos. Foi Herodes ao fazer troça e dar pouca importância a Jesus. Ministros de Satanás foram os soldados romanos que o levaram ao patíbulo. Pois bem, Satanás, estupidamente, sim, porque Satanás tinha tudo para ser sábio. Na sua natureza angélica, Satanás recebeu de Deus uma inteligência. Mas a maldade torna as pessoas estúpidas, cegas. E Satanás, na sua estupidez, achou que conseguiria vencer o Cristo. E fez de tudo para destruí-lo. Mas então, no momento em que Satanás presenciou a morte de Cristo, quando ele finalmente achava que tinha triunfado, ali se deu a sua maior derrota. Sim, a derrota de Satanás aconteceu na hora da morte de nosso Senhor. Porque ali nós fomos libertos. Aquela morte, com seus méritos, com o grande amor daquele que morreu por nós, aquele amor foi amor salvífico. E a cruz, a humildade da cruz, esmagou a cabeça soberba de Satanás. Na hora que Jesus morre na cruz, os infernos gemem, gritam, porque foi grande a sua confusão, porque a sua vitória se tornou na mais clamorosa derrota. Eis aí a confusão dos infernos, a confusão dos demônios, envergonhados, se deram conta da sua estupidez. Nós estávamos salvos. O faraó, com seus cavaleiros e seus cavalos, foram afogados nas águas, nas grandes águas do peito aberto de Cristo. Cavalo e cavaleiro encontraram a sua derrota. E nosso Senhor, Cordeiro manso e humilde, Cordeiro imolado, obediente até a morte e morte de cruz, amoroso, aquele que nos amou, amou os seus, usque ad finem, até o fim. Nosso Senhor venceu. Eis aí a vitória de Cristo. Eis o campo de batalha onde aconteceu a derrota fragorosa de Satanás. Agora então, cabia, por justiça, que o Pai glorificasse o seu Filho. General, vitorioso e triunfante, nosso Salvador, levanta-se dos mortos. Eis a noite santa. Eis a noite santa em que Ele mostrou a sua glória. A glória escondida. Sim, porque aos olhos humanos, na hora que Jesus morreu na cruz, tudo parecia perdido. Ninguém enxergou o triunfo de Cristo. Claro, os anjos enxergaram. Claro, os infernos enxergaram o triunfo de Cristo. Mas os seres humanos, perplexos, nada viram disso tudo. Quando os discípulos de Emaús, na tarde do domingo da ressurreição, iam tristonhos no caminho e cabisbaixos, estavam confusos interiormente, porque viram suas esperanças despedaçadas, esperanças humanas, esperanças equivocadas, esperanças cegas. Jesus mesmo disse: como sois lentos para compreender e crer nos desígnios maravilhosos de Deus, que as Escrituras haviam previsto. Pois bem, eis aí. Os apóstolos nada viram. Quando olharam para a cruz, viram derrota. Era necessário que a fé triunfasse. E que Deus, então, atingisse a inteligência humana com um raio de luz, a luz sobrenatural, a luz da glória do seu Filho Jesus, para que nós crescêssemos, para que nós compreendêssemos o que aconteceu, para que fosse revelado aos seres humanos também aquela virtude secreta, aquele drama e, ao mesmo tempo, aquele momento lindo e sublime em que o Filho de Deus triunfou morrendo por amor a nós. Então, Deus, na sua infinita bondade, ressuscita o seu Filho, e o seu Filho então aparece glorioso para nos iluminar, para nos arrancar de nossas trevas e para nos dar a luz pascal. Meus irmãos, quando nesta noite santa nós, com nossas pequenas velinhas, vamos até o sírio para acendê-las, é a luz de Cristo, Lumen Christi, é a luz gloriosa de Cristo que ilumina nossas almas para que nós reconheçamos a vitória de Deus, a beleza de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus. Que privilégio, que eleição estarmos entre aqueles que carregam velas nesta noite. Sim. Aqui um comentário litúrgico, mas que faz você entender esse privilégio. Na vigília pascal, quando todos acendem suas velas, os catecúmenos, ou seja, aqueles que não são batizados, mas que vão ser batizados naquela noite, não acendem suas velas. Não! Eles ainda não são iluminados. Eles ainda não foram batizados. Todos com as velas acesas, mas os catecúmenos com velas apagadas. Até que, finalmente, batizados, eles recebem da mão do sacerdote oficiante a vela acesa. A vela é acesa no sírio. Aí você se torna iluminado. É esta vela batismal que irá acompanhar a sua vida, e esta vela batismal que nós esperamos esteja lá na hora da sua última agonia. É o costume cristão de colocar na mão do morto, assim que acabou de falecer, uma vela acesa, Lumen Christi, que nos ilumina, ilumina nossos passos no caminho do céu. Meus queridos, quando nós, nesta noite santa, acendemos nossas pequenas velas no sírio pascal, nós estamos recebendo a luz da glória de Cristo, Lumen Gloriae, a luz da glória de Cristo para iluminar as nossas almas, para nos mostrar a verdade. Então, isso serve para a sua vida. O que é que está acontecendo na sua vida? A sua vida, sem esta luz, talvez seja dramática e terrível como aquela tarde no Calvário, como quando os discípulos desceram o corpo de Cristo na cruz, o envolveram em lençóis, depositaram no túmulo e rolaram a pedra por cima. Talvez esteja acontecendo isso na sua vida. Talvez na sua vida você só veja desgraça. Quantas misérias, quantos sofrimentos. Sofrimentos físicos, sofrimentos morais, sofrimentos afetivos, psicológicos. Sua vida parece cinza. Deus prometeu vitória e você só vê derrota. Pois bem, nesta noite santa, meu irmão, minha irmã, você é chamado a crer. Sim, porque somente a fé é capaz de deslindar o mistério da morte de nosso Senhor. Somente a fé é capaz de fazer com que nós enxerguemos a vitória que estava lá, encoberta, mas presente, a virtude, a virtus, a força de Deus que vinha da cruz de Cristo. Somente a fé é capaz de nos ver à luz da glória. Estava escondido na cruz. nós, católicos, cantamos a vitória da cruz. O Senhor ressuscitado vem, vem com suas chagas gloriosas para mostrar o quanto estas chagas são vitoriosas. Então, faça isso. Pegue as suas chagas, os seus sofrimentos, aquelas chagas secretas que só você conhece. Coloque-as debaixo do olhar de nosso Senhor nesta noite santa, para que as transforme em chagas gloriosas. Você vai conseguir fazer isso se você verdadeiramente transformar a sua dor em amor. Eis aí a Páscoa, eis aí a passagem necessária. Peça o auxílio de Deus, peça o auxílio da Virgem Santíssima, a Mãe Santa que hoje triunfa de alegria com a ressurreição do seu filho. Peça a São José, que segundo a tradição, quando Cristo morreu na cruz, os justos ressuscitaram, e entre esses justos estava São José. Peça o auxílio do seu anjo da guarda, o auxílio de quantos quiserem auxiliar e puderem auxiliar, que venham para ensinar você esta Páscoa, ou seja, a passagem, como transformar a dor em amor, como fazer com que as suas piores derrotas sejam suas maiores vitórias. Porque se você renunciar a si mesmo, carregar a sua cruz, por amor a Jesus, você poderá transformar todas as suas dores em glória de Deus, em amor a nosso Senhor. Então, coragem, coragem, ergamos nossas cabeças, cantemos a vitória de Cristo, embora tudo pareça derrota no campo de batalha, mas com a luz sobrenatural que Deus nos dá, nós seremos capazes de enxergar a vitória lá onde os que não têm fé só enxergam derrota. Grande aleluia, Pascal. Grande louvor pela vitória de Deus. A vitória de Deus na cruz, no Calvário e hoje em nossas vidas. Feliz, santa e abençoada Páscoa. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.